11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é sábado, 9 de janeiro de 2021, dia do astronauta. Essa edição 3.476 da Hora da Notícia. Apresentação, João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
O sol vai marcar a presença, mas há previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite em Monte Alto e na nossa região. A temperatura está em elevação. Os termômetros estão marcando 28 graus. E após pronunciamento do governador de São Paulo, João Dória, a nossa região vai continuar na fase amarela. Mas teremos mudança de horário de funcionamento. Já já a prefeita Maria Helena estará explicando. Já a partir de hoje, esta mudança. Preste atenção com fiscalização, autuação e multa também. Mas a prefeita Maria Helena vai explicar daqui a pouquinho. Lamentável, e mais uma vez, pela terceira vez, durante esta madrugada, malandros, vândalos adentraram na sede da VCC novamente. Recebi a visita hoje da Deusa Minã. Estão desanimados. A terceira vez que entram, arrebentaram tudo, fizeram a maior bagunça. E dessa vez, entraram também na sala do Conselho Municipal de Saúde, que é ao lado ali. Recebi aqui a mensagem através do WhatsApp do presidente do Conselho, Davidson do Vale, o doutor Seis, né, nosso amigo, e é lamentável. No centro da cidade. O que é que está acontecendo, gente? Mas fizeram mais aquela bagunça novamente, causando prejuízo, levaram um computador dessa vez e vão entrar de novo. Essa noite, se não colocar um guarda patrimonial ali, que serve para o Mercadão, serve também para o ginásio Pizarro, os malandros vão, estão encontrando moleza. A terceira vez que entram na VCC em menos de uma semana e entraram nesta noite também na sala do Conselho Municipal de Saúde. Falando em saúde, infelizmente, Monte Alto registrou mais uma morte pela Covid, totalizando agora 47 óbitos de pacientes confirmados com Covid. O boletim de ontem aponta que 33 pacientes estão aguardando resultados do exame. Dois estão na UTI, um na enfermaria e 30 no isolamento domiciliar. 88 pacientes estão em tratamento, um na UTI, dois na enfermaria e 85 no isolamento domiciliar. Em termos de ocupação de leitos, nós temos 14 leitos exclusivos para a Covid na UTI. 6 leitos estão ocupados e 8 estão livres. Em termos de enfermaria, temos 22 leitos exclusivos na enfermaria para a Covid. 5 estão ocupados e 17 estão livres. Estão internados na UTI um paciente de Monte Alto, um paciente de Vista Alegre e um paciente de Pitangueiras. Também na UTI, mas com suspeita de Covid, 2 pacientes de Monte Alto e 1 de São Simão. Disque Covid 3241-1023. Nós tivemos ontem várias partidas pela Série B do Campeonato Brasileiro. Conferindo os resultados, Brasil de Pelotas 0, Avaí 1, Operário Paraná 2, Oeste 1, CRB 2, Confiança 0, Náutico 2, Paraná 1. Vai mal o time do nosso amigo Igor Meritão, hein? Figueirense 0, CSA 0 e Sampaio Correia 0, Cruzeiro 1. Hoje mais duas partidas. Às 19 horas tem América Mineiro e Vitória. E às 21 horas tem Botafogo de Ribeirão Preto e Chapecoense.
Tá sabendo? São os últimos dias da promoção do Savinhago. São 18 carros, um por cidade. E no Savinhago, além de super prêmios, a gente economiza de verdade.
Fraldinha Friboi, peça inteira quilo. No Savinganhe, só R$28,80. Achocolatado em pó Nescau sachê, 800 gramas, R$9,98. No cartão Savinhago, R$8,98. Linguiça Toscana Seara, quilo, R$15,90. Açúcar refinado União, quilo, R$2,35. Coxa e sobrecoxa congelada, Big Frango, quilo. No Savinganhe, só R$6,80.
Tá chegando a hora de ganhar seu carro. Viva a magia do amor com o Savinhago. Tá esperando o quê?
ZL Atacarejo atende pedidos para entregar em domicílio. É o sistema delivery. Ligue 991420875. Acima de R$50, a ZL Atacarejo entrega na sua casa. Confira as promoções. Guaraná, Ideal, fardo com 12, R$11,90. Coca-Cola, lata, fardo com 12, R$18. Coca-Cola, 200ml, fardo com 12, R$15,60. Sprite Fresh, fardo com 6, R$15. Puff Baú Médio, R$79,90. Puff Baú Grande, R$99. ZL Atacarejo, na Nhonhô, quase esquina com a Abraço Florenzano. Ligue 991420875.
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os melhores preços e condições de pagamentos especiais. Visite o showroom da Pisolar. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. A Pisolar parcela nos cartões Visa e Mastercard, cheque pré-datado e financiamento com os bancos Bradesco e Caixa Federal. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do mausoléu da menina Zildinha. Fone 3242-4707. Hortifruti Repolhão, o novo endereço da dona de casa. Se você ainda não conhece, vá conhecer e aproveitar as ofertas. Hortifruti Repolhão, na Jeremias, antiga choperia Iceberg.
O residencial Real Parque está pronto, só falta você. É o bairro aberto mais moderno de Monte Alto. Lotes de 300 a 718 metros quadrados com 12 metros de frente. Financiamento direto com a incorporadora. Condições especiais de pagamento, sem juros, sem correção e você já pode construir. Residencial Real Parque, local privilegiado ao lado do Real Paraíso, onde será instalado o novo fórum. Plantão de vendas no local, inclusive nos finais de semana, no final da rua Silvio Sérgio do Amaral, ao lado do Jardim Paraíso. Residencial Real Parque. A escolha certa para investir e morar. Informações 16 99767 5233.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo: 3242-5426. Anote e adicione. 3242-5426. É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia, 3242-5426.
Olho por olho, lente por lente, a ótica Tiago quer te ver, sempre convence.
2021 chegou e a ótica Tiago continua com você, com os melhores preços e qualidade de ponta. Venha para a ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Ofertas desse fim de semana. Leite em pó integral Ninho Nestlé lata 400 gramas, R$11,99. Óleo de soja Coamo 900ml, R$6,49. Linguiça Toscana Seara, R$1,15,90. Ponta de peito bovina, R$1,23,90. Cerveja Brahma lata 350ml, R$2,29. Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11 horas mais 9 minutos. Daqui a pouco nós estaremos conversando com a prefeita Maria Helena, que tem novidades aí a respeito da mudança no horário do nosso comércio, principalmente para bares, restaurantes, pizzarias, lanchonetes. Vamos aguardar aí pronunciamento. Faleceu em Monte Alto a senhora Ângela Rosa Morgado de Bages, a professora Angelita Morgado, aos 77 anos. Professora Angelita, nossa grande amiga, lembro da Toca da Onça no centro da cidade, ela com as suas irmãs, né, a Celina e mais alguns parentes, ali era o encontro das famílias. Nossa grande amiga, a professora Angelita, faleceu na manhã de hoje. O início do velório será por volta das 12 horas e o sepultamento às 16 horas. Que descanse em paz a nossa professora Angelita Morgado, a senhora Ângela Rosa Morgado de Bages, que faleceu hoje aos 77 anos de idade. Nós estamos recebendo fotos que algumas pessoas colocam os carros na calçada. É lamentável que vem acontecendo isso. A pessoa coloca o carro na calçada e o pedestre passa por onde? Não tem por onde passar. Fica que fica tão difícil. Estou vendo aqui, olha. Morador do Vera Cruz, na Avenida Antônio Conte. Um dos vizinhos coloca sempre o carro na calçada. Tem uma árvore. Mas ele não pode colocar o carro na calçada. De maneira nenhuma. A calçada foi feita para o pedestre. Para os pedestres e crianças passarem. Aqui, as pessoas têm que ir pela rua. E essa avenida tem um movimento enorme. Pode ser atropelado. Amanhã depois seu carro vai aparecer riscado, você vai achar ruim. Mas é você que não está cumprindo a lei. Você que está estacionando o seu carro, ali na Avenida Antônio Conte. O carro, aqui nós estamos vendo a foto, em cima da calçada. Por favor, a calçada não é para colocar carro de maneira nenhuma. Calçada para pedestre. Fica registrado aqui, né, a bronca dos moradores. Nós também queremos fazer o seguinte, para olhar com muito carinho na Praça do Santuário Nossa Senhora de Rosário de Fátima. Vamos falar também com a prefeita municipal, certo? Temos aqui também mais uma, no próximo da igreja de São Francisco, na rua Sabino de Camargo, com São João, de frente à igreja São Francisco. Lamentável a situação desta área, deste terreno que está aí. Estão cumprimentando a Guarda Municipal. Parabéns para a Guarda Municipal, que hoje pela manhã impediu que uma mulher que estava junto com os noias agredisse uma moça que estava na rodoviária. Isso aconteceu hoje pela manhã na rodoviária. E alguns noias ficam ali, tem mulher junto com ele, tentou agredir essa moça. Se não fosse a presença da Guarda Municipal, ela seria agredida. E a Guarda está aí para isso mesmo, tá certo? Então fica aqui registrado também o agradecimento para a Guarda Municipal. Vamos falar também com a prefeita a respeito, né, de se tem como colocar guarda patrimonial em alguns próprios municipais. Lamentável a situação da BCC. A BCC faz um sacrifício. A BCC, ela consegue conviver através de doações. Recebe doações, porque a BCC dá assistência para quase 100 famílias que tem problemas de doença, principalmente com câncer. A esposa está com câncer, o marido tem que parar de trabalhar para cuidar da esposa. Vai viver do quê? De ajuda, da BCC. E principalmente com leite. Aí vândalos adentram na sede da BCC. Arregaçaram tudo lá, dando prejuízo, bagunçaram tudo, tudo. Não pode continuar do jeito que está, de maneira nenhuma. O comércio lojista de Monte Alto hoje estará funcionando até às 16 horas. Então, o comércio lojista hoje até às 4 da tarde. A agência da Caixa está aberta? Não. Nenhuma agência no estado de São Paulo, acredito que no Brasil também. Hoje nenhuma agência abriu. Foi essa informação que nós recebemos da Caixa Econômica Federal aqui de Monte Alto. As agências estão todas fechadas hoje, reabre na segunda-feira no seu horário normal.
Ofertas desse fim de semana. Leite pó integral Ninho Nestlé Lata 400 gramas, 11,99. Óleo de soja Coamo 900ml, 6,49. Linguiça Toscana Seara, 1 quilo, 15,90. Ponta de peito bovina, 1 quilo, 23,90. Cerveja Brahma Lata 350ml, 2,29. Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Mamarelinha, preço baixo.
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os melhores preços e condições de pagamentos especiais. Visite o showroom da Pisolar, esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos de revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, tintas Coral. A Pisolar parcela nos cartões Visa e Mastercard, cheque pré-datado e financiamento com os bancos Bradesco e Caixa Federal. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha, fone 3242-4707.
Olho por olho, lente por lente, a ótica Tiago quer te ver sempre com
bem. 2021 chegou e a ótica Tiago continua com você, com os melhores preços e qualidade de ponta. Venha para a ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Hortifruti Repolhão, o novo endereço da dona de casa. Se você ainda não conhece, vá conhecer e aproveitar as ofertas. Hortifruti Repolhão, na Jeremias, antiga choperia Iceberg.
O residencial Real Parque está pronto, só falta você. É o bairro aberto mais moderno de Monte Alto. Lotes de 300 a 718 metros quadrados com 12 metros de frente. Financiamento direto com a incorporadora. Condições especiais de pagamento, sem juros, sem correção, e você já pode construir. Residencial Real Parque, local privilegiado ao lado do Real Paraíso, onde será instalado o novo fórum. Plantão de vendas no local, inclusive nos finais de semana, no final da rua Silvio Sérgio do Amaral, ao lado do Jardim Paraíso. Residencial Real Parque, a escolha certa para investir e morar. Informações 16 99767 5233.
ZL Atacarejo atende pedidos para entregar em domicílio. É o sistema delivery. Ligue 991420875. Acima de R$50, a ZL Atacarejo entrega na sua casa. Confira as promoções. Suco da Flora, pardo com 12, 14,80. Pro Pique 400ml, pardo com 12, 14,90. Pro Pique 1 litro, pardo com 6, 13,50. Jabuti 600ml, pardo com 12, 22,90. Jabuti 300ml, pardo com 12, 11,90. Jabuti 250ml, pardo com 12, 11,50. Puff Pequeno R$24. ZL Atacarejo, na Nhonhô, quase esquina da Brás Florenzano. Ligue 991420875.
Tá sabendo? São os últimos dias da promoção do Savinhago. São 18 carros, um por cidade. E no Savinhago, além de super prêmios, a gente economiza de verdade.
Leite Talac 1 litro, R$2,95. Óleo de soja Concórdia, 900ml, R$6,45. Arroz Pop 5 quilos, R$19,90. No cartão Savinhago, R$18,90. Cerveja Sub-Zero, lata 350ml, R$2,19. Desconto de 8% no aplicativo Savinhago. Contra filé, frigo e peça inteira, vácuo, quilo, R$32,90.
Tá chegando a hora de ganhar seu carro. Viva a magia do amor com o Savinhago. Tá esperando o quê?
Plantão Policial. Oferecimento, Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. WhatsApp 997997392.
No plantão policial, nós tivemos um furto de uma moto. Foi furtada na madrugada de ontem, na residência da rua Vicente Gagliardi, 280. Trata-se de uma moto Falcon NXR, ano 2000, vermelho. Quem estiver do paradeiro, entre em contato com a nossa polícia. Furto dessa moto na madrugada de ontem.
Você conferiu, plantão policial, oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Rufus Condutores, para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue, WhatsApp 99799-7392.
São 11 horas mais 19 minutos, as notícias das nossas rodovias.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, sabadão, 9 de janeiro de 2021. Lua minguante, boa para a pesca. Madrugada chuvosa na cidade de Cafelândia, lá na região de Bauru. Aqui em Araraquara, temperatura mínima de 20, máxima de 28 graus, com previsão de chuva com 15 milímetros. Isso significa 15 litros d'água por metro quadrado. A nossa buzinada de hoje vai para os rodoviários Soldado Rodrigues, Cabo Castellani, Cabo Morales e o Cabo Ramírez. Amigo motorista passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Alerta geral.
Amigo motorista, de acordo com o artigo 176, parágrafo 2 do Código de Trânsito Brasileiro, ao se envolver em acidente de trânsito, não adotar medidas de segurança no local, ou seja, sinalizando o local, podendo fazê-lo, é uma infração gravíssima. 7 pontos, multa de R$ 1.467,35 e suspensão da carteira de motorista. Portanto, pense nisso. Ao assumir o volante, seja motorista, seja responsável.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, conheça seu limite, o limite do seu veículo, e respeite o limite de velocidade.
Estufa o peito, fala tudo, JB.
Por volta das 11h50 de ontem, Almir Florentino de Jesus, de 58 anos, ele conduzia um caminhão na cor branca de São Vicente, lá na Baixada Santista, carregado com um container. O caminhão transitava pela SP-330, rodovia Anhanguera. Seguia no sentido interior capital pela pista sul, quando chegou no quilômetro 322, em Cravinhos, na micro-região de Ribeirão Preto. O anjo da morte estava de plantão e não teve piedade. Estendeu a mão sinalizando o fim da viagem. Almir vacilou no volante. Ele perdeu o controle da direção, entrou no canteiro central e tombou. O caminhão ficou destruído. Eu vi a fotografia. Almir ficou preso entre as ferragens, sofreu ferimentos de natureza grave, não resistiu e deixou sua vida no local do acidente. No quilômetro 322 da rodovia Anhanguera, mais uma cruz irá simbolizar um pai de família, um caminhoneiro que saiu de casa para nunca mais voltar. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal, em Ribeirão Preto. Os rodoviários Soldado Melo e Soldado Coutinho registraram a ocorrência e prestaram ao caminhoneiro Almir Florentino de Jesus, de 58 anos, sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Garatini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 11 horas mais 24 minutos. Daqui a pouco nós vamos entrevistar a prefeita de Monte Alto, a Maria Helena. Já vai falar sobre a mudança no funcionamento a partir de hoje, obedecendo o decreto do governo do Estado de São Paulo. Ela vai falar para orientar todos os nossos comerciantes, principalmente proprietários de bares, lanchonetes, restaurantes, pizzarias, edículas, chácaras, tudo isso a partir de hoje. Nós recebemos todos os dias e agradecemos a participação do ouvinte através do nosso WhatsApp, que é o 3242-5426. Todas as reivindicações que chegam, muitas vezes não dá tempo de divulgar todas, mas nós mostramos para o setor. Estou recebendo aqui da rua Analise Carvalho, bem no centro. Tem uma árvore, aquele tipo chorão, e a gente está vendo aqui os galhos estão baixos e não deixa o pedestre passar também. Tem que realizar podas urgentes para deixar a passagem livre para os nossos pedestres. A respeito de terrenos, vamos falar com a prefeita também a respeito disso. Tenho certeza que cada secretaria está já fazendo notificações de proprietários também. Deixa eu ver também. Bom dia, Moreira. Onde faço RG do meu filho? Na delegacia ou no ganha-tempo? Não. RG é na delegacia. Ali tem uma sala ao lado que é de que emite a carteira de identidade. Pode segunda-feira lá para obter informações. Faz um protocolo, a senhora tira o RG do seu filho na delegacia. Não é no ganha-tempo municipal, não. Nós estamos aqui recebendo mais a respeito desses desocupados, vamos dizer assim. A doutora Regina já disse aqui na entrevista que já está sendo feito um plano, projeto, guarda municipal e também a guarda municipal e assistência social para que procure uma solução mais rápido possível do jeito que está. Não dá para continuar. As pessoas não têm mais sossego, estão com medo. Então, como ela disse aqui, a Sônia, da assistência social, que a maioria pertence à nossa cidade, acredito que não será tão difícil de resolver para falar com essas famílias. Mas é um problema seríssimo, que a prefeita também já tem conhecimento disso e que vai também orientar a nossa população. A prefeita municipal Maria Helena está conosco, o vice doutor Joaquim e também o secretário do departamento jurídico, nosso amigo o Juninho Frascá, que tem um recado muito importante, que a partir de hoje vai ter mudança no funcionamento do nosso comércio, principalmente noturno. Prefeita Maria Helena, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura de Monte Alto. Bom dia aos nossos irmãos do distrito, de Bitirama, da Zona Rural. Bom dia a todos que estão aí, felizes da vida, né, João? Estamos iniciando com vida. É isso que a gente tem que fazer, né? Estamos vivos, graças a Deus. Iniciando aí mais um sábado, finalizando...
Segundo sábado da sua administração.
Exatamente. Eu até brinquei hoje com os meninos, segundo sábado. A gente ainda não parou nenhum, né, Joaquim? Então, graças a Deus, muito bem, agradecendo aí. Eu quero começar agradecendo a Deus pela oportunidade. Vamos agradecer também. Eu quero agradecer toda a minha equipe da prefeitura. Quero agradecer, Joaquim, a todos os meus colaboradores. Foi uma semana muito abençoada, João. É, diferente do que as pessoas falavam, realmente a equipe da prefeitura trabalha muito, trabalha incessantemente. A gente tem visto um ritmo muito acelerado de trabalho, né, Joaquim? Realmente tem sido muito bom estarmos meio período reunidos, organizando internamente a prefeitura, porque como você sabe, a prefeitura ficou parada do dia 18 até o dia 4. Então há muito o que se fazer nesse período. E aí também à tarde nós ficamos disponíveis para poder atender a nossa população. Gostaria de agradecer a todos os departamentos, dizer que a gente tem passado em todos, né, Joaquim? Sim. Quando não em horário que eles lá, pessoal de dentro, mas à noite a gente passa no SAMU, passa no pronto-socorro, passa na guarda, tem conversado. E isso é muito, muito importante mesmo. Nós temos que estar próximos para compreender e fazermos gestão. E já temos tido, graças a Deus, alguns elogios, isso é muito bom e incentiva para que os funcionários trabalhem cada vez mais.
Bom dia, nosso vice-prefeito, doutor Joaquim.
Bom dia, Moreira. Bom dia, Cultura. Bom dia, pessoal. Um grande abraço a vocês. Eu complemento com Marina, que Maria disse, dizendo o seguinte, é como na medicina, João. A gente está fazendo anamnese de Monte Alto, tá? Recolhendo dados, E esses dados precisam ser fiéis, precisa ser muito importante para a gente chegar ao diagnóstico correto e com o tratamento correto, João.
Tá certo. Muito trabalho também, doutor Joaquim?
Muito, João, muito. Mas é gratificante.
Muito feliz.
Muito gratificante.
É, eu comentava com o Joaquim que a gente entra na prefeitura, quando chega no final da tarde, eu olho para a minha equipe e ninguém quer ir embora, João. Né? A gente fica sempre ali conversando, a gente sempre lembra de mais um assunto e ali a gente tem trabalhado com muito entusiasmo. Isso é muito importante. E os próprios funcionários públicos do Passo, que estão ali também, têm sido muito cordiais, estão trabalhando intensamente para acompanhar esse ritmo desse novo projeto de construção que a gente tem para a cidade.
Você trouxe também o secretário do Departamento Jurídico, doutor, eu vou falar o Juninho, como é conhecido, Juninho Frascar. Juninho, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Bom dia, prefeita Marilene, o vice doutor Joaquim.
Nós temos um assunto super importante aí, que você veio acompanhando para orientar também a nossa população. O governador João Dória ontem fez um pronunciamento que a nossa, praticamente quase todo o estado de São Paulo, algumas regiões que vão ficar na laranja aí, mas aqui a nossa região, Ribeirão Preto com Monte Alto, vai ficar na fase amarela. Mas não será como foi até ontem, Marilena, o funcionamento. Como será agora o funcionamento desta fase amarela no município de Monte Alto?
Olha, João, em primeiro lugar, a gente precisa parabenizar todo o nosso comércio. Realmente tem cumprido aí realmente todas as prerrogativas, tem sido muito parceiro nosso desde o início aí da nossa entrada no mandato, cumprindo com todas as exigências. A gente vê que realmente a cidade está de parabéns. Se nós fôssemos analisar Monte Alto como cidade, nós estaríamos no verde. Nós estamos aí, o nosso comércio está cumprindo, a nossa questão de leitos, depois o Joaquim vai poder explicar melhor essa parte, já está bacana, nós temos aí as condições, mas nós fazemos parte de um grupo. E dentro do grupo, algumas cidades desse nosso grupo não nos permite estar no verde. Então a gente passou para essa fase. Eu, enquanto prefeita, entendo que a gente tem que cumprir a lei, né? Até porque, o doutor Júnior vai poder explicar, existe uma multa, né? Existe uma multa que, se não for cumprido, é R$50 mil o dia. Imagina, isso para uma cidade.
Por que essa multa, Juninho?
Na verdade, João, vou explicar a situação. Nós temos foi feito pelo Estado de São Paulo, um plano regionalizado de transição entre as fases do Plano São Paulo. Isso por quê? Porque tem um fluxo de pessoas entre regiões, né, entre as macro-regiões que foram estabelecidas pelo plano. Também tem a questão dos atendimentos que são feitos em municípios, né, diversos. Mesmo aqui em Monte Alto, a gente sempre está recebendo pessoal de fora, né? E aqui em Monte Alto, hoje nós estamos na... Aqui não houve nenhuma reclassificação. Foi feita a reclassificação em algumas fases, tipo Marília, Presidente Prudente.
Isso.
E o Plano São Paulo estabeleceu que nessas cidades vai começar a vigir esse retorno a essas fases anteriores a partir de segunda-feira. No nosso caso, não houve reclassificação. Então, Monte Alto continua na fase amarela. Aqui em Monte Alto, quando foi incluído na fase laranja ainda, foram feitos alguns decretos no município, né, com algumas flexibilizações. E nós tivemos algumas demandas judiciais contrárias a essa flexibilização naquela fase. E também depois, posteriormente, na fase amarela. E no primeiro momento nós tivemos uma decisão liminar aqui em Monte Alto, da segunda vara, né? E foi feito um agravo de instrumento em São Paulo. No primeiro momento essa decisão daqui de Monte Alto foi revertida. Mas o Ministério Público entrou com um agravo interno na localização e foi feita o cancelamento dessa decisão do agravo. Então, está valendo a decisão aqui em Monte Alto, de Monte Alto, que determina que nós temos que seguir o Plano São Paulo. Monte Alto tem a sua autonomia? Tem, mas a nossa autonomia ela é restrita a atuar. Nós podemos restringir ainda mais o que o governo do Estado determina, não podemos ampliar. Por exemplo, se nós quisermos determinar que se feche os bares às 8 horas, nós podemos, mas não podemos determinar que se feche depois. Isso é um entendimento judicial. E também, paralelo a isso, teve uma ação da Procuradoria de Justiça, que é o Ministério Público de Segunda Instância, em São Paulo, no Tribunal de Justiça, com o mesmo teor, né? Que aí foi feito um decreto posterior, e também lá tem uma liminar. Então nós temos duas liminares contrárias. Então nós temos que seguir o Plano São Paulo, não há uma opção. Certo. Não há uma opção por decisões judiciais. Então, aqui não houve reclassificação. Então, nós estamos seguindo o plano de acordo com o determinado.
e o determinado diz para fechar bares, restaurantes, pizzaria e lanchonete às 22 horas.
22 horas.
É isso que vai ser cumprido, prefeita Marilena?
Sim. Essa, como bem colocou o Dr. Júnior Frascar, não houve mudança. Realmente, a lei diz 22 horas e nós vamos cumprir a lei. Por quê? Porque se nós não cumprirmos, o município será penalizado com uma multa diária de 50 mil reais. A gente vai apresentar, teremos uma reunião com a CIMA, já conversamos inclusive hoje pela manhã com o presidente da CIMA, que está muito preocupado com toda essa situação. Eu, enquanto prefeita, quanto mais aberto, mais imposto para a prefeitura, né? A minha intenção seria que ficasse aberto. A gente entende a questão das restrições, a gente enquanto cidadão não entende por que 10 horas, até 10 horas, se pegaria Covid e depois não. Então a gente tem esse entendimento pessoal, mas a lei é para todo o estado e ele vai ser cumprido em todo o estado. Monte Alto, se não cumprir, será penalizado com uma multa de 50 mil reais dia. Né? Então fica muito complicado para a cidade essa situação. Eu acredito, João, e a gente tem essa linha... Inclusive estou entrando em contato com todos os outros prefeitos já dessa região metropolitana para nos reunirmos e buscarmos aí junto ao governo um novo entendimento. Por quê? Se a minha cidade está com os leitos corretos, se a minha cidade está cumprindo, se eu fosse uma ilha, eu estaria no verde, outras cidades aqui do lado também, então a gente vai sim buscar ver se a gente consegue melhorar toda essa situação.
Mas enquanto isso, fica valendo o decreto do governador
João Dória? Exatamente, enquanto isso. Mas ele já estava valendo.
Só para esclarecer,
já estava valendo.
Os nossos decretos municipais que tratam desse tema já foram suspensos por decisão judicial.
Sim.
Certo. Nós fizemos uma adaptação legislativa, corrigindo algumas questões nesse decreto, inclusive para adequar o entendimento a essas decisões judiciais, inclusive do STF, mesmo com eles suspensos. Por quê? Porque a nossa intenção aqui é cumprir a lei e as determinações judiciais. Porque o descumprimento de determinações judiciais, ele traz várias consequências. Inclusive consequências criminais.
E políticas também.
E também, o fato de descumprir decisões judiciais é uma das hipóteses que a Constituição prevê de intervenção no município.
Certo.
Que pode vir até um interventor para cá, entendeu?
E mandar no lugar do prefeito.
Então a gente tem que ter muito cuidado com essas atitudes, porque não há opção. Não é que assim a prefeita não quer, o departamento jurídico bloqueou, não. Isso é uma questão de respeito às leis e a determinações judiciais.
E lei é feito para a gente ser cumprido, podemos discutir depois.
E a nossa obrigação aqui, tanto com a população...
Agora, essa lei já começa a vigorar a partir de hoje, prefeito?
Essa lei já está... Essa lei já está valendo.
Mas aqui em Monte Alto não estava. Agora como vai entrar?
Sim.
Sim.
A já está valendo, hoje, é isso. Sim. Bares até às 10 da noite?
Até às 10 da noite.
E fiscalização para isso?
Não, a gente já tem conversado com todas as pessoas. Por isso que eu estou dizendo que a gente já esteve em reunião com o pessoal da CIMA, fazendo esse diálogo, passando realmente a situação real para todos eles, do que pode vir a acontecer. Então, a partir das 10, a vigilância vai estar passando, orientando, para que a gente possa cumprir a lei. E eu já peço e aproveito, a gente pede à população também. Porque não adianta a gente... Eu entendo que penalizar aí os bares e restaurantes. Se os demais da população estiver na rua, aumentando o número de Covid.
Exatamente.
Então, essa é uma outra linha que a gente precisa conversar com a população.
Agora, só explicando, ó. É um horário só para bares, para todos, ou bares às 20 horas?
Bares é às 20 horas e restaurante a partir das 22 horas.
Ah, então tem dois horários.
Dois horários pelo plano.
Bares vão ter que fechar às 8 da noite.
E os restaurantes?
Bares.
E restaurantes, 20.
Restaurante, pizzaria, 22?
Isso, de acordo com o plano São Paulo.
Tá certo?
Isso, de acordo com o plano São Paulo.
Então vamos explicar então. Olha, assim,
eu acho que vale a pena também a gente comentar o seguinte a respeito da população. A gente comentou que as festas, principalmente a de final de ano, a gente ia ter um aumento de número de casos, né? Isso está se refletindo. Então, o que a gente está vendo na região? O aumento do número de casos, aumento do número de internações, aumento do número de óbito. Eu tenho a impressão que dentro de umas duas semanas, a tendência natural seria diminuir esses casos. E consequentemente, reclassificaria de novo. Você entende?
Certo.
Então, é muito importante, vou frisar mais uma vez, que a população nos ajude, não se aglomerando, faça sua higiene correta, ok? Não aglomerem, por favor.
Porque... E use de máscara, né?
É. Exatamente.
Não, sabe o que acontece? Hoje a gente tem uma consequência da questão do final do ano, das viagens. Então, a gente já viu, o Joaquim está lá, a gente está acompanhando esses números muito de perto com a nossa Secretaria da Saúde, que é o grande preocupação. Teve um aumento no número. Por quê? E não foi em Monte Alto, foi regionalizado,
região.
Festas de final de ano, as confraternizações, algumas pessoas fizeram viagem, então aumentou o número de pessoas infectadas, vamos dizer assim. Então, aumenta a grande preocupação, porque aonde que o governador analisa? Ele não está aqui em Monte Alto, ele está em São Paulo, ele recebe os nossos dados. Então, ele recebe o número de pessoas contaminadas, ele recebe o número de leitos, ele recebe informações e, a partir de então, que ele coloca a cidade nessa faixa. Então, o que nós precisamos? Ter muito menos pessoas contaminadas. Quanto menos pessoas contaminadas, é melhor para a cidade. Como que a gente não tem pessoas contaminadas? Realmente, cada um dentro do seu lar, o distanciamento social. Faremos uma ação também, que a gente recebeu uma denúncia de jovens, João. Eu acredito até que a doutora Regina já tenha falado essa semana no rádio.
Falou.
Próximo ali do parquinho tinha um número de aglomeração grande de juventude, sem máscara, conversando ali, algumas ações até que ela vai tomar as ações necessárias. E nós, enquanto pais, a gente tem que saber onde os nossos filhos estão. Então, onde está meu filho? Por que está na rua? Porque que esse jovem, ele pode ser assintomático, mas ele volta para casa.
Exatamente.
Ele passa para o vovô, ele passa para a vizinha, eles vão passando. E aí, o que vai acontecer? Quem vai ser prejudicado? O nosso comércio.
E é visível o aumento do número de infectados em jovens.
Muito. A gente está com dados.
Essa é a grande preocupação. Exatamente, desses jovens levar para casa aquelas pessoas de alto risco que estão ali em quarentena. Esse é um grande problema.
Doutor Joaquim, por isso que eu queria fazer uma observação. Vai começar a vacina, se Deus quiser.
Deus quiser.
Não poderia ser melhor vacinar os jovens primeiro? Porque os jovens que saem de casa...
Isso são regras de saúde.
Isso são regras, mas modo de falar. Porque os jovens é que acabam levando, muitas vezes, o vírus para dentro de casa.
Mas o inverso também é verdadeiro. Você vacina o de alto risco, você vai imunizar ele. O jovem, geralmente, quase que muito poucos sintomas eles têm. Muito pouco.
Mas pode transmitir.
Tá? E às vezes desastre. Agora, outra questão também, né, que era o segundo fator, é que nós internamos pacientes de outras cidades.
Sim.
Então,
isso.
A gente não pode só contar com o nosso número de leitos,
com
a nossa
fora.
População.
Os leitos
nós recebemos. Por enquanto, é que eu disse, nós estamos em fase verde, tranquilamente, se fosse só para a gente.
Hoje, quanto está a ocupação? Uma ilha, da UTI.
Esse boletim é de ontem, né?
De ontem.
São acho que 4 ou 5, né? De UTI e enfermaria em torno de 3, 4.
Passa aqui para mim que eu fiz aqui, aqui, ó. Aqui embaixo, aqui tá certinho, ó. E temos de ocupação. Nós temos 14 leitos,
sim,
exclusivos. 6 estão ocupados e 8 estão livres. Só que tem um paciente de Vista Alegre, um paciente de Pitangueiras e um paciente de São Simão aqui também.
Exatamente.
Essa é a questão que eu estava falando, João, porque o atendimento ele é regionalizado.
Isso.
Tem um sistema todo que faz essa gestão. Por isso que eles levam em conta, no Plano São Paulo, a macro-região e não o município em si. Por quê? Porque para não sobrecarregar os leitos de todos os municípios, porque há esse fluxo de pacientes, né?
Da região.
Inclusive, o Plano São Paulo teve algumas regras que, para transição de fase, foi enrijecido isso. Então, hoje, para mudar da fase amarela para a fase verde, é mais rígido do que era antes.
Tem mais.
E para voltar para laranja, menos. Então,
mais
a gente tem que tomar muito cuidado.
Então, prestar atenção. Os bares, a partir de hoje, tem que fechar às 20 horas. Restaurantes, pizzarias, às 22 horas. Edículas e chacras fazendo festa, doutor Juninho.
A mesma coisa.
Às 22 horas?
Às 22 horas.
Agora, bares é às 20 horas.
20 horas.
Para você não ser multado, o que você faz? Fecha às 20.
Sim.
Fecha às 20 horas. Vamos
obedecer
a lei.
Eu digo como munícipe, né? Eu uso muito. Vou nos bares, vou nos restaurantes. Eu falo que a gente tem aqui um comércio maravilhoso. As pessoas de fora vêm aqui porque é tudo muito bom. Essa regra é uma regra do Estado. Então as pessoas têm que compreender que existe a regra federal, que ela está acima da regra estadual, que está acima da regra municipal. Infelizmente, o nosso município, ele vai ter que se adequar às regras do Estado. Até porque, nos nos diálogos aqui entre prefeitos, e isso foi muito marcante, o governador deixou muito claro, o município que não se adequar e não cumprir vai ficar sentado no banquinho lá no fundo da fila na hora de buscar verba.
É o último, hein? Isso é uma punição do governador. Isso disse.
Então,
o município que não aceitar o decreto vai ficar o último na fila. Né? Ele falou isso.
Sem contar que eles estão fazendo denúncias dos municípios que não estão cumprindo para os Ministérios Públicos. O Viroli já havia dito isso na fase do algumas semanas atrás. E estão continuando. Inclusive, os municípios que não têm cumprido da região já teve alguns casos de denúncia de municípios aqui no Ministério Público.
E aqui do lado, né?
Bem perto.
Tá conversando
doutor
aqui
Joaquim,
com
explica, estão pedindo o seguinte. Se os leitos da UTI é nosso, por que nós recebemos pacientes de outras cidades? Não, não é regional?
Isso é regional. É regional.
Os leitos... Então,
temos que receber,
né? O nosso UTI, ela é regional. Sim,
porque amanhã depois, se não tiver vaga na UTI aqui em Monte Alto, o nosso paciente pode ir para fora.
Exatamente. Existe um órgão regulador dessas vagas, né?
Agora estão falando, é injusto, né? Outras cidades estão muitos casos e Monte Alto pagar por isso. Eu também acho que é injusto, mas é o plano e a gente tem que obedecer o plano.
João, mas eu vejo de uma maneira diferente. Eu vejo que a gente vai conseguir se adequar. Nós temos um comércio muito bom, as pessoas... Eu sei que está muito difícil, eu entendo que a questão dos bares e dos restaurantes... Por quê? Porque a pessoa se programa, ela quer colocar um showzinho, ela faz as suas compras... Mas eu entendo que isso, logo após a vacinação, vai se regularizar. E a população também já está colaborando e vai colaborar cada vez mais, vai dar certo. A gente tem essa esperança.
Só uma dúvida aqui, então, Juninho... Esse decreto vale para as padarias também?
Sim. O Plano São Paulo tem previsão para tudo, para todas as áreas.
Para setores, nós estamos falando, porque tem bares e restaurantes, padarias até às 10 da noite.
Sim.
Em caso de dúvida, se a população tiver alguma dúvida no serviço, basta consultar o site do Governo do Estado, você coloca no Google, é simples de achar, o Plano São Paulo tem por áreas de atuação todas as especificações.
Os setores do comércio.
Sim, todos os setores do comércio, quais são os horários, quais são as medidas que tem que seguir, os protocolos, as capacidades dentro dos estabelecimentos.
Vamos colocar também no site da
Podemos
Prefeitura segunda-feira.
Podemos colocar no site da Prefeitura, porque é tudo muito explícito.
Ah, tá. Aqui está perguntando sobre trailers.
Mesma coisa.
Para todos,
às
né?
Às 10.
Para todos.
Se fornecer alimentação junto, né? Até às 10.
Agora, o restaurante, depois das 10, ele pode trabalhar na base do delivery?
Do delivery está permitido.
Pode, né?
Pode.
Boa também.
O que não pode é o atendimento presencial.
Presencial. Isso. Mas pode entregar
pode,
comida.
Pode.
Eu estou na minha casa. É 11 da noite, eu estou com fome, eu quero jantar 11 da noite. Eu faço um pedido e a
lanchonete também.
Também. Perfeito. Pode.
A gente
vai entregar o lanche.
Começar a fazer um happy hour mais cedo, né? A população se adequar entrando mais cedo. Eu acho que esse momento é um momento que a gente vai ter que fazer essa adaptação. Não é não é uma realidade de Monte Alto. A gente está muito chateado, né, Joaquim? A gente teve essa conversa ontem. A gente gostaria muito que fosse diferente, mas nós fazemos parte de um grupo e a gente vai ter que seguir essa regra.
Com certeza.
Certo. Agora, estão perguntando aqui os sócios do nosso campestre. A diretoria vai fazer um pronunciamento através do Facebook lá, como vai ser também o horário de funcionamento. Mas vai seguir as regras também.
Sim, todos.
Vai seguir
o Plano São Paulo, né? Ô, João, a gente teve uma videoconferência essa semana com o governador João Dória, também com o Viñoli, todos os prefeitos. E ali ele foi muito claro. A decisão é do governo, cumpra-se. Para nós não mudou nada, João, porque a gente já estava nessa fase e a gente vai continuar nessa fase. O que modificou, como o Dr. Júnior muito bem colocou, é que existe uma determinação judicial. O que modifica? Existe uma determinação judicial que, se Monte Alto não cumprir, é 50 mil dia a multa diária.
Estou perguntando o seguinte, Maria Helena: no ano passado teve o decreto do governador, mas ele deu autonomia para os prefeitos, por isso que teve o decreto do ex-prefeito João Paulo. Agora ele não deu essa autonomia? Tem que obedecer o plano do governo?
Tá havendo uma confusão, né? Para a gente poder explicar. Não é uma questão de autonomia. Houve sim uma ação que ela já não existe mais.
Sim.
Então, é que foi esquecido de explicar que essa ação já não existe mais. A gente não quer colocar isso para não desmentir ninguém. Não cabe a mim, iniciei um novo governo e a minha proposta de trabalho é não falar mal de ninguém, não vou fazer isso.
Certo.
Mas é uma inverdade.
E tem um detalhe também, João, que é o seguinte: essa autonomia dos municípios, bom dia, pessoal, né? A gente está estudando isso na Bahia.
Nós estamos trabalhando desde cedo.
Desde ontem. Essa autonomia que foi dada, na verdade, é uma autonomia que o município tem, e o Juca pode dizer também, para restringir, João. Assim, então o município tem essa autonomia, certo?
o Estado determina, você segue. O município tem autonomia para restringir ainda mais. Vamos dizer assim, por exemplo, nós... São 5 itens que coloca a cidade, a região, na fase verde e amarela. Que é UTI no leito, ocupação dos
leitos. Eu ocupei, deu casos.
O número de leitos por 100 mil habitantes, novos casos por 100 mil habitantes, novas internações, novos óbitos, sempre relativo a 100 mil habitantes. A gente acompanha, você faz o levantamento de 14 dias e vem, a gente vem na ponta do lado, João.
Todo dia.
Monte Alto sozinho estaria na fase verde.
Sim.
Certo? Como a região, existe o círculo, as pessoas circulam, as empresas
estão por região, nossa região é
então,
Ribeirão Preto.
Aí Ribeirão, sim. Ribeirão e Sertãozinho tem os números maiores, arrastam a região para trás. Eles e não tem como você ficar fora, na verdade.
Certo.
Então, a autonomia do município é para restringir ainda mais. Vamos dizer que aqui aumentou a ocupação de UTI de uma hora para outra muito. Então você pode restringir, mas não ir além dos limites do Estado.
Você pode diminuir das 22 horas para pôr as 21 horas. Mas você não pode pôr 23 horas.
Não pode.
Para explicar mais fácil. Fecha às 10 da noite. Prefeita não pode falar, não, eu vou autorizar fechar às 11, não.
Exato.
Ela pode autorizar fechar até mais cedo, às 9, mas não passar
até
o horário.
Até porque se aumentar, como o Felipe colocou, a quantidade de pessoas contaminadas e a gente diminuir essa quantidade de leitos, por isso que a população tem que estar com a gente.
Qual o setor?
Aí a gente vai ter que diminuir mais o horário.
E o detalhe do centro de regulação nosso aqui, que manda, Monte Alto não recebe só Monte Alto.
Não.
Então, dos leitos de UTI que estão aqui, por exemplo, a maioria hoje é de cidades da região.
Da cidade.
Nós falamos,
né?
Aqui.
Paradópolis, Guariba, isso. Atendendo e até mais.
São Simão tem.
São Simão.
Outra coisa, a denúncia pode ligar no 153, que é a Guarda Municipal, que tem o celular que entra em contato com a Vigilância Sanitária.
Isso.
Edículas e chacras, até 22 horas.
Exatamente.
Passou, o proprietário pode ser autuado e quem está realizando a festa também. E a multa é pesada, hein? R$5.025.
Exatamente.
É isso.
R$5.025. E o limiar ali do bar, do restaurante, como o bar serve comida também, né, João? Eles estão servindo comida, é um limiar bem fino, bem curto. Então a vigilância também está de olho nisso, para orientar o pessoal todo.
Mas se tiver aí no seu bairro alguém fora, pode ligar 153.
É.
153, que é a Guarda Municipal, entre em contato com a Vigilância Sanitária.
A ideia, João, nossa, é que o mais rápido possível, né, a gente vai ter um novo contato aí com o governador João Dória. Como eu já disse, eu estou entrando em contato com os meus colegas prefeitos aqui da região para que a gente faça um movimento, entrando em contato com o governador. É, como já, a gente teve numa reunião hoje pela manhã, Sertãozinho e Ribeirão nos puxam para trás, porque eles têm o maior número de casos, o menor número de leitos. E nós estamos fazendo parte desse grupo, a gente se sente até prejudicado. Eu, enquanto prefeita, eu adoraria que os meus bares ficariam abertos até mais tarde. Por quê? Porque eu vou recolher impostos que eu vou poder trabalhar. Eu estou perdendo impostos e esses impostos são muito importantes para mim nesse momento, para que a gente possa atender a população.
Mas a vida é mais importante.
Mas a vida é mais importante e tem um outro detalhe. Você imaginou se eu for irresponsável e eu receber uma multa de R$50 mil por dia, eu quebro a prefeitura. Então eu tenho que pensar que esse dinheiro não é meu. Se for eu pegar o meu carro e eu levar uma multa, eu vou pagar com o meu dinheiro. Agora lá na prefeitura eu não tenho direito de tomar multa, porque quem vai pagar não é a Marilena que vai pagar, é a população monteltense.
Fora as outras implicações.
Fora outras implicações.
Que fica em último na fila.
Não. E olha, essa é a grande preocupação que nós temos. É, governador João Dória, na nossa reunião, ele foi muito, muito firme em suas palavras. Inclusive, colegas nossos aqui, prefeitos da região, foram chamados a atenção publicamente. Eu fiquei assim, até um... E ele disse, não cumpriu, já chegou. E tudo chega em São Paulo.
Claro.
Tudo chega em São Paulo. É como aqui nos nossos bares, um acaba ligando, eu fechei o meu, o outro está aberto, você não vai. Então, a gente manda a vigilância lá e tal. Entre as cidades, também acontece tudo isso. Poxa, Monte Alto aqui, eu estou fechado, eu fui dar uma volta em Jaboticabal, Jaboticabal está aberto. A denúncia também chega lá. E aí eles vão ser punidos. E as cidades agora, nós vamos ter que Cupires pedir dinheiro lá em São Paulo e Cupires pedir dinheiro realmente lá em Brasília, porque as arrecadações todas estão caindo e a gente tem consciência de tudo isso. E o que eu quero que fique muito claro para a minha população, não mudou nada. Nós estávamos no amarelo e nós permanecemos no amarelo. Então, essa lei já existia e ela só está continuando, né? Então, existiam sim algumas informações equivocadas aí no meio do caminho políticas, que fique muito claro, nós estávamos no amarelo e nós vamos permanecer no amarelo.
Para encerrar esse assunto, é o seguinte, fica bem claro, os bares fecham às 20 horas, restaurante, lanchonetes, trailers, 22 horas.
Isso.
Certo, combinado, e vai ter fiscalização.
João, sim. Só quero colocar só duas coisas, eu como frequentador, hoje nem tanto, né? Já estão um pouco mais velho, mas como frequentador e amigo de vários donos desses locais, né? Do André do Armazém, do André Folador do Empório do Jota, do Alejandro, do Herculano, do Binho Vada, essa turma que faz a noite movimentar, né? A gente fica muito chateado com essa situação. Fica bastante achado. Claro. O que a gente tem de horizonte...
É o faturamento deles também, que cai e cai bastante.
Não, amigos claro que tem, os seus funcionários, e a gente sabe...
O showzinho da noite...
O cara que canta, eu trabalho com
a
pessoa da música...
A música ao vivo é permitido também, mas até as 10 da noite.
Pessoal
e sem pista de dança.
A gente trabalha com o pessoal da música, então a gente fica muito chateado. O que a gente tem de horizonte logo à frente é, João, se você pegar no site da prefeitura, tem todos os gráficos de evolução de casos, Brasil, São Paulo e Monte Alto. Você vê que todos eles seguem o mesmo. E a grande subida é relativo ao final de ano.
Sim.
É festa de ano novo, é viagem para a praia, etc. Então, com a, entre aspas, normalização, a gente espera que essa onda caia.
E
se ela cair um pouco, na próxima reclassificação, a gente pode sair dessa área. Isso além da questão da vacinação, que
ampliar,
é uma realidade.
E ampliar o horário.
Claro. Com certeza.
Nós vamos ser o primeiro a correr.
Nossa, eu quero chegar aqui no microfone e falar, conseguimos.
Isso.
Até porque a gente já tem conversado com os demais prefeitos e pedindo para que eles, por exemplo, Sertãozinho e Ribeirão, que tomem atitudes lá também, como nós tomamos no nosso município, que eles tomem também. Certo. Porque como nós fazemos parte de um mesmo grupo, precisamos que todas as cidades façam a sua parte. Então não adianta também eu fechar os bares aqui em Monte Alto e as pessoas de Monte Alto ir para a cidade vizinha se contaminar e trazer a contaminação para cá.
Que lá pode ficar aberto até menor.
Então não, aqui eu posso dizer que Jaboticabal, Taquaritinga, cidades aqui do lado, nós já conversamos com todos os prefeitos, está todo mundo muito ciente, o governador foi muito taxativo na sua fala, quem não cumprir vai para o banquinho no final da fila, citou inclusive nome de colegas de cidades vizinhas. Monte Alto está de parabéns.
E 22 municípios denunciados, é bom lembrar,
isso,
viu? Pelo governo do estado.
Estão sendo denunciados, sim. Vai ter aí uma operação para fazer uma limpeza geral na cidade, Marilena?
Já fizemos essa reunião na segunda-feira. Eu precisava, o horário hoje, falamos sobre
precisava
esse assunto.
Precisava voltar na segunda-feira para esse assunto, orientar a população, Marilena.
Olha, João, a gente precisa ficar uma coisa muito clara. Às vezes a gente, enquanto munícipe, a gente critica que não funciona. Mas eu percebo que nos departamentos está faltando infraestrutura para esse funcionário trabalhar. Eu vou dar um exemplo rapidinho aqui, que eu já sei que está findando o tempo, da questão da colocação de piche, que foi um assunto que a gente recebeu essa semana lá na nossa
Tapa Buraco.
Isso. É, dá dó de ver a situação dos nossos funcionários lá. Juliano Martinho já esteve, já colocou, essa semana a gente tem uma reunião. A questão, inclusive, de IPIs. É uma responsabilidade nossa enquanto prefeitura. Então, às vezes, o serviço ele não é bem prestado porque o funcionário também não tem a estrutura. Estamos indo em todos os departamentos. Teve dia aí, né, Joaquim, que a gente olhava um para o outro e falava, meu Deus, né? Então, assim, a gente está indo em todos os departamentos, a gente está conversando com todos os funcionários, a gente está vendo o que é necessário ser feito para que o funcionário tenha condições de prestar o serviço. Aí você pode cobrar. Não adianta eu cobrar
a
aquilo que eu não estou oferecendo.
Depois cobrar.
Exatamente. É, a nossa cidade está toda cheia de mato.
As praças.
As nossas praças estão... bom, você já começa pela entrada da cidade. Entrada da cidade, as praças, os bairros, os terrenos, sem calçada. Então, a gente tá começando aí, organizamos uma equipe, estamos monitorando para que o serviço melhore, dando condições para que melhore, mas nós precisamos que a população seja a nossa parceira. Nós vamos pedir que a ouvidoria realmente ela funcione, que a gente autue também quem não estiver cumprindo, porque também não adianta, João, a gente passar, limpar, daqui a pouco já está tudo jogado na rua de novo, a cidade vai continuar suja e feia.
Vale dizer que já existe algumas frentes fazendo uma limpeza, mas ainda de forma insatisfatória, porque nós precisamos de
reorganização. Nós temos que fazer essa ampliação.
Exatamente.
Bom, a doutora Regina, junto com a Sônia de Assistência, falaram que tem um projeto aí, um plano para tentar diminuir esses moradores de rua,
sim,
de nossa cidade,
sim,
também
sim.
É muito bom, problema seríssimo para a cidade.
O que eu preciso dizer para a população, uma semana, não adianta, eu e Joaquim, eu falo que a idade nos dá uma calma, né? Uma calmaria, vamos dizer assim. E a gente tem muita consciência de que em uma semana, um mês, a gente não vai resolver um problema de muito tempo, né? Uhum. Então, a gente tem o que a população tem que compreender. O problema tem chegado, como por exemplo o problema do lixo que nós tivemos essa semana. O problema chegou, a gente não resolveu dentro do gabinete, não. A gente juntou com a Câmara e pontuamos para resolver o problema. Temos problemas de canil, temos problemas de transporte, temos problemas de limpeza. Eu não vou esconder da população os problemas que nós temos, até porque nós vamos resolver juntos. E a gente vai ter o problema, vai pontuar o problema e vai dar uma solução para o problema. É por isso que nós estamos aqui.
A academia segue funcionando como está, né?
Isso, eles já estão agendando horários, eles isso. Já seguem.
Eles já estão
cumprindo as regras. Tem várias perguntas aqui que nós vamos ter que responder a semana que
inclusive,
vem.
Inclusive, João, rapidinho só, sabendo, o pessoal aqui, está se dobrando para o governo, daqui a pouco vão dizer que conseguiram, que tinha liminar. É bom deixar claro que não tinha liminar nenhuma, não já tinham caído ainda em 2020. Tem duas decisões judiciais contra as tentativas municipais de aumentar, ampliar essa abertura. Então, que fique claro que são duas decisões judiciais. E a segunda que estipula, inclusive, a multa de R$50 mil diário, né? Mas vocês estão fazendo isso para depois dizer que conseguiram liberar. Não, a gente quer impor nosso direito, mas o direito agora é do coletivo de municípios. Então, não existia, a liminar que existia e o decreto caíram já há algum tempo.
Nós sabemos que é difícil, porque o restaurante começa a funcionar por volta das 19 horas, 20 horas. E tem que fechar às 22. Mas é o decreto, gente. Vamos fazer um pouco de sacrifício neste momento. É isso daí que nós falamos.
Nós não vamos, João, usar disso politicamente, de forma alguma. O Felipe colocou muito bem. Não existia nenhuma ação. Então, haverá um momento que a gente juridicamente vai sentar aqui e vai fazer essa transparência para a população poder entender. A gente está apanhando por uma coisa que a gente não merece, mas, como eu disse, eu não vou fazer críticas ao governo anterior. Eu vim aqui para fazer daqui para frente e fazer os levantamentos necessários e fazer o cúmplice. Então, que fique claro, a gente vai entrar em contato com essa munícipe que fez essa indagação. Não havia nada. A gente está no amarelo, a gente permaneceu no amarelo.
Certo. Nós queremos falar um pouco sobre segurança, hein? Pela terceira vez entraram na VCC essa noite novamente e acabaram entrando na sala do Conselho Municipal da Saúde.
Sim.
Fizeram um regaço tudo lá. Mas vamos deixar esse assunto também para ver se segunda-feira tiver possibilidade.
A doutora Regina.
Tanto o amarelo, o doutor Joaquim vinha aqui, para a gente continuar falando sobre essa operação de limpeza. Estão perguntando se você vai contratar mais pessoas para fazer limpeza.
Sim.
Você responde na segunda-feira.
Ô, João, a gente, lamenta essas ações. Eu não consigo, não cabe no meu entendimento uma pessoa entrar num lugar tão sério como a VCC, que faz um trabalho tão lindo para as pessoas com câncer, também no Conselho de Saúde, que é um órgão que tem trabalhado muito em parceria.
Mas não são pessoas que entram, são animais. Acontece isso, desculpa os animais, que eu não quero ofender, né? Agora, temos que fazer isso mesmo. Segunda-feira, por favor, só para a gente responder mais as perguntas aqui sobre limpeza.
Essa semana a gente não veio porque eu e Joaquim, a gente tem entrado cedo, tem saído à noite e a gente precisa começar. A população estava desde o dia 18.
Felipe, segunda-feira, para a gente só continuar.
Perfeito, perfeito.
Vamos ver se dá certo, que está uma correria da
noite. Mas é importante. 30 minutos.
Preciso pontuar.
A gente precisa, sim, porque a população precisa dessa orientação.
E a gente vai estar sempre de frente, pode ligar, pode perguntar com o tempo depois, até com esse final de pandemia que a gente está muito esperançoso, a gente vai estar no bairro com as pessoas para falar no olho no olho.
Claro,
a gente vai
iniciando apenas a administração. Juca, nosso amigo, bom final de semana e um bom trabalho.
Obrigado, João, obrigado, ouvintes, um grande abraço a vocês, um ótimo e abençoado final de semana.
Marilena, um abraço, bom trabalho para você, um bom final de semana.
João, um abraço a toda a nossa querida Monte Alto, beijo no coração. Vamos lá, gente, juntos nós vamos vencer essa luta. Uma construção de uma cidade para todos. Beijos.
Preste atenção que mesmo chácaras fora da zona urbana, na zona rural, é o horário às 10 horas. Se tiver denúncia, o proprietário vai pagar o pato, como se diz. A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.